dia! Está começando agora a edição especial do seu Jornal das Onze e Pouco, que vai tratar hoje sobre um século de música popular brasileira. Divirta-se com essa viagem ao passado!
Neste programa, você vai saber um pouco mais sobre a história da MPB e os momentos que marcaram a nossa música.
No final do século XIX, músicos e intelectuais se reuniam nos bares e confeitarias do Rio de Janeiro para debater literatura, música, política. Dessas conversas surgiu um novo estilo musical, o choro. O choro é uma fusão de estilos europeus, como a polca, a modinha, com o tango. Chiquinha Gonzaga foi a principal compositora. Ela compôs tanto choro como marchas carnavalescas que acabaram por substituir outro ritmo empolgante da época, o maxixe. O maxixe é uma dança sensual que animava as festas do final do século. Ouça agora uma das mais famosas marchas carnavalescas de Chiquinha, Abre Alas.
Oh, abre alas, eu quero passar. Oh, abre alas, eu quero passar. Eu sou da lira, não posso negar. Rosa de ouro.
Estas marchas de carnaval foram sendo modificadas até que em 1912, Ernesto dos Santos, mais conhecido como Donga, materializa o principal gênero musical brasileiro, o nosso samba, com a música Pelo Telefone, que foi o primeiro samba registrado. A autoria deste samba é questionada até hoje, pois cada uma das composições tinha influência de vários músicos. Ouça agora o primeiro samba, Pelo Telefone.
O chefe da folia pelo telefone manda me avisar que com alegria não se pensione para se brincar.
Alfredo da Rocha Viana, mais conhecido como Pixinguinha, junto com mais 7 compositores, formou o grupo Os Oito Batutas. Eles foram os primeiros a levar a música brasileira para o exterior. Uma das principais canções é essa que você vai ouvir agora, chamada Carinhoso.
Na década de 20, com a inauguração do rádio, o samba sai dos subúrbios e morros cariocas e passa a ser ouvido também pela classe média. Enquanto isso, as rodas de samba, custo de muita bebida, aumentavam a criação das composições. Formaram o Partido Alto, grupo de músicos que se intitulavam os conhecedores do samba. Entre os principais componentes estavam José Barbosa da Silva, o Senhor, José Luiz Moraes, o Caninha, João da Baiana, João Machado Guedes e Pixinguinha. A bebida em excesso e as muitas madrugadas passadas nos bares incomodavam os familiares dos compositores. A mãe de Noel Rosa chegou a esconder as roupas do compositor para que ele não participasse das rodas de samba. Baseado nesse fato, Noel criou a música Com Que Roupa.
Eu hoje estou pulando feito sapo pra ver se escapa dessa praga de urubu. Já estou coberto de farrapo.
De farrapo. E vou acabar ficando no mais. Essa vida não está supa. Eu pergunto com que roupa, com que roupa eu vou.
Na década de 30 e 40, destacaram-se os duetos como de Francisco Alves e Mário Reis. E o trio de ouro, com Nino Chagas, Dalva de Oliveira e Heriveto Martins.
O Brasil sofria as consequências do Big Stick de Roosevelt. Era a famosa política da boa vizinhança, cujo lema dizia: fale manso, mas com um porrete na mão. O imperialismo norte-americano se expandia também na cultura brasileira. Carmen Miranda, ao voltar de sua turnê nos Estados Unidos, foi vaiada durante o show de estreia no Brasil. A cantora foi acusada de ter assimilado a cultura Yankee. A resposta de Carmen Miranda foi dada algumas semanas depois do fracasso de seu show com a música Disseram Que Eu Voltei Americanizada.
Um compositor baiano desconhecido, chamado vulgarmente de Gordurinha, também se opôs contra a norte-americanização da música brasileira. Seu samba Chiclete com Banana, interpretado na música que você vai ouvir por Gilberto Gil, retrata a influência do estilo norte-americano na música brasileira.
Quando ele pegar o pandeiro nos abumba, quando ele entender que o samba não é rumba, aí eu vou misturar Miami com...
Em sua música Chiclete com Banana, há também a resposta para essa mistura de estilos.
Espia um samba rock, meu irmão.
É, mas em compensação, eu quero ver o boogie-woogie de pandeiro.
Durante a década de 40, Getúlio Vargas instigava o povo a trabalhar. O desenvolvimento industrial brasileiro necessitava do esforço da massa dos trabalhadores. Entretanto, para os malandros cariocas que ganhavam a vida na esperteza, trabalhar era algo inadmissível. Poeminha Carioca compôs várias músicas para criticar esta medida. Entre elas está a canção São Januário, de Wilson Batista. Um dos versos da música, O Bom de São Januário Leva Mais Um Otário, Sou Eu Quem Vou Trabalhar, teve de ser modificado depois da fiscalização do Departamento de Imprensa e Propaganda, órgão responsável pela censura durante a ditadura getulista. O verso, então, passou a ser O Bom de São Januário Leva Mais Um Operário, Sou Eu Quem Vou Trabalhar.
Quem trabalha é que tem razão, eu digo e não tenho medo de errar.
Quem trabalha é que tem razão, eu digo e não tenho medo de errar. O bom de São Januário leva mais um operário, sou eu que vou.
O rádio, até a década de 50, foi o divulgador da música popular brasileira. Entretanto, a corrida pela audiência dos programas de auditório pressionava os compositores para que pudessem gerar o máximo de sucesso. A glória para os que se sujeitavam a essa escravidão era ser valorizado pelos disc-jockeys e ter a sua música tocada nas aberturas dos programas. Entre as principais cantoras do rádio estavam Dalva de Oliveira, Silvinha Mello, Emilinha Borba. A música Brasil, que você ouve em instantes, é interpretada por Dalva de Oliveira e Francisco Alves.
Confira no próximo bloco os principais movimentos musicais que marcaram o período do regime militar.
Voltamos com o programa especial sobre a MPB.
Durante a década de 60, a música é política. O fervor provocado pelo golpe militar gerou uma grande produção cultural. Em época de ditadura, os artistas intelectuais e músicos se engajavam na política e, através de seu trabalho, tentaram burlar a censura e criticar o regime. A intenção era fazer da cultura uma militância política. Surgem então as músicas de protesto, como a de Geraldo Vandré, Para Não Dizer Que Não Falei das Flores, que você vai ouvir agora.
Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não. Nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando.
Além da música de protesto, a bossa nova também marca a década de 60. Seus principais compositores foram João Gilberto, Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Baden Powell e Edu Lobo. A melodia passa a ser acompanhada por uma letra mais elaborada, um verdadeiro poema. Os intérpretes deixam de lado o estilo de voz grave por outro suave, acompanhado pelos violões. Mas foram muito criticados por isso e taxados de desafinados. Em resposta às críticas, Tom Jobim e Nilton Mendonça compõem a música Desafinado, que você ouve agora.
Se você disser que eu desafino, amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu.
Em 1967, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Tom Zé, Torquato Neto, Gal Costa e Os Mutantes criaram um movimento musical chamado Tropicalismo. O novo estilo surgia como um movimento crítico das transformações da sociedade, das contradições provocadas pelo processo de industrialização, além da ditadura militar. A música Alegria, Alegria, que você vai ouvir agora, foi a primeira música do movimento.
Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou.
Festival da Canção, de 1968, os dois movimentos musicais vigentes no final da década entram em conflito. De um lado, o povo vibra com a música de protesto de Geraldo Vandré.
Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer.
E de outro, Caetano discute com o público.
Mas é isso que é a juventude que diz que quer tomar o poder? Vocês têm coragem de aplaudir este ano uma música, um tipo de música que vocês não teriam coragem de aplaudir no ano passado? São a mesma juventude que vão sempre, sempre matar amanhã o velhote inimigo que morreu ontem? Vocês não estão entendendo nada!
Na década de 70, os festivais transmitidos pela TV perderam audiência. A partir da década de 80, novos estilos se incorporam à MPB. São os grupos de rock e pop, como Blitz, Titãs, Paralamas do Sucesso, Ira, Camisa de Vênus, Nenhum de Nós, Legião Urbana, Barão Vermelho e outras bandas, cujos principais temas musicais eram a angústia, crises de identidade, depressões e solidão enfrentadas pelos jovens da classe média brasileira. A música Conexão Amazônica, do Legião Urbana, que você ouve agora, expressa um pouco destes temas.
Salvador, no início da década de 90, eclodem duas vertentes do samba, que são o pagode e o olodum. Mais tarde, o pagode se subdivide em romântico, como o Divo, Negritude Júnior, Só Pra Contrariar, Raça Negra, Cara Metade, como a música Dengosa do grupo Cara Metade, que você confere agora.
O meu coração está andando tão enamorado. A filosofar que amar não é pecado.
Depois vem o Pagode da Malandragem, de Zeca Pagodinho, Bezerra da Silva, Bete Carvalho.
O meu nome pesa na balança, eu tenho que estar presente. Se eu não estiver, o povo sente.
Grupos como El Tchã, Terra Samba, Catinguelê, Arte Popular, Araqueto, são dissidentes do pagode romântico. Eles diferem no ritmo devido ao acréscimo de instrumentos de sopro e teclado, como também a adoção de coreografias. Ouça a música A Dança do Bumbum, de El Tchã.
Cheguei, estou no paraíso. Que abundância, meu irmão. Todo mundo mexendo. Vambora.
Conheci uma menina que veio do sul. Pra dançar o tchan, a dança do tchu-tchu. Deu em cima, deu embaixo, na dança do tchan.
Olodum também se subdivide em axé music, que são músicas de trio elétrico, como a música Beleza Rara, da banda Eva.
Eu não posso deixar que o tempo te leve jamais para longe de mim, pois o nosso romance e minha vida é tão lindo. És que manda e desmanda nesse coração que só bate em razão de te amar. Daria o mundo a você se preciso. Você tem o aroma das rosas, me envolve em teu cheiro e assim faz.
A MPB, que como vimos, expressa momentos importantes da nossa história e cultura. No entanto, está sendo esquecida e pouco transmitida ao público nas últimas décadas. As músicas que retratam nossas origens estão sendo substituídas por ritmos musicais que nada acrescentam ao povo, apenas a alienação, além de denigrirem, através de coreografias, a dança brasileira. Será que o povo realmente quer apenas um ritmo para dançar? Ou a mídia, movida por interesses econômicos, impõe esse estilo ao povo?
Coisas lindas que eu tenho pra te dar.
Termina agora a edição especial de hoje sobre a MPB. Este programa foi produzido por Kellen Vanzin e teve a participação de Carolina Echeverria, coordenação do professor Eduardo Medici. Tenha uma boa tarde.